voltamos aqui, mais um Café com Polêmica.
Quando tu fala voltamos, parece que a gente tá fazendo alguma outra coisa, né? E aí chega do nada, assim.
Eu tava ali verificando o nome de umas pessoas muito estranhas que deram joinha no nosso, na nossa página do Facebook.
Ah, é, eu não sei se você sabe, caro ouvinte, se no caso está ouvindo esse episódio em específico, nós temos uma radionovela no ar também, né? Na web, como é que funciona isso?
É uma radionovela que tá fazendo muito sucesso. Ela, basicamente, você não precisa ver mais nenhuma novela no Brasil.
Uhum.
Esqueça a televisão, apenas ouça a nossa radionovela, você terá tudo o que precisa para sentir emoções fortíssimas.
É a radionovela que está mexendo com o coração dos brasileiros, é a Café com Paixão, é isso?
É isso, Café com Paixão, a briga de duas famílias, né?
Ela, como toda novela clássica e campeã de audiência, ela tem uma fórmula e tem os seus clichês, então tá tudo compactado ali, né?
A gente tem
briga de família, a gente tem revelações, a gente tem paixão, né?
Tem um rapaz que vai atrás da menina, tem traições,
é,
né?
Muito ciúmes e rolo.
Todo um rolo, vários núcleos diferentes na novela, né? Gente de outro país.
Ah, tem também estereótipos,
tem,
né?
Estereótipos, é, gente rica, gente pobre. Tem, né? O que você tem na novela brasileira, você tá no Café com Paixão.
Oh, yeah.
Café com Polêmica é uma bobice endêmica. É só pra escutar, não tem nada pra olhar. É tipo uma rádio, você clica pra ouvir. É podcast, baby, baby, pra se divertir. Café com Polêmica, eu não sei mais nada. Café com Polêmica é quarta temporada.
A gente fez uma postagem divulgando essa novela para o mundo inteiro, né?
Isso, foi ali no Facebook, foi pago, foi uma postagem paga.
É, engraçado assim, né? Acabou não sendo para o mundo inteiro, porque a gente não tem tanto dinheiro, mas foi para algumas regiões do Brasil. Então, se você mora no Brasil, é provavelmente você viu essa postagem, né, do Café com Paixão, onde você clicava no primeiro capítulo da novela. E o que rendeu essa postagem pra gente, seu Benítez?
Eu tava vendo ali, achei interessante que umas pessoas completamente desconhecidas deram joinha para nossa novela ali, deram um like.
Porque foi campeão. Campeã de likes, né?
Foi campeã. E o que eu achei curioso foi o seguinte, o nome desse povo tá muito estranho. Parece uma coisa meio automatizada do Facebook.
O senhor tá colocando em xeque, então, a credibilidade do Facebook, é isso?
Tô colocando aqui
então,
em xeque.
Então é o especial Café com Polêmica Denúncia.
Uhum. Damos início agora a uma investigação muito séria sobre você pagar o Facebook. Então é o seguinte, por curiosidade, a gente pagou o Facebook para divulgar mais o nosso post. Porque o que acontece? O Facebook corta os nossos posts e não anuncia para todos os nossos colegas ali. Aí a gente passou a pagar para ver o que ia render.
Para, no mínimo, as pessoas que nos seguem visualizarem. Porque
isso.
Isso não acontece, né? No Facebook. Não sei se você sabe, você tem um caminhão de seguidores lá e não vai para eles. Ele filtra assim, não, vai para alguns só, os amiguinhos aqui que vão ver e tá tudo certo.
E aí depois que a gente pediu pro Facebook fazer isso, eles veio um carrião de joia e, nossa, a gente ficou, que bom, que bom,
pessoal,
né?
Só curtindo geral, né?
Só curtindo geral,
acompanhando ali e tal.
Mas a quantidade de plays no episódio aumentou só um pouquinho.
Sim.
Não aumentou o número de pessoas que gostou do episódio. A gente começou, que estranho.
Uma coisa bem robótica, assim, né? A gente não tinha interação com ninguém, as pessoas não comentavam, não clicavam no link, mas a quantidade de likes é absurda.
Qual foi a quantidade de likes, Pascal?
Nós temos aqui aproximadamente 500 likes nessa postagem.
500 likes.
É.
E agora, me diga, por favor.
E o alcance de 8 mil pessoas.
Ah, quer dizer que 8 mil pessoas viram o nosso post.
Segundo o Facebook, que é pago pra dizer essas coisas, 8 mil pessoas visualizaram a nossa postagem.
Maravilhoso,
olha,
maravilhoso.
Só. Aí 500 então, curtiram, né? Adoidado,
rapaz,
ali.
Tá bombando.
E escutar mesmo, ninguém escutou. esse porém. Mas o curioso foi o pessoal que foi curtindo a doidada. A gente quis saber, né? Pô, mas que legal, né? Pessoal, então, curtindo aí, visualizando bastante, né? A gente tem uma lista com os nomes bem curiosos, porque parece que o senhor tem informações de que não é bem assim, que são pessoas mesmo que curtem.
Primeiro vamos passar pro pessoal que tá ouvindo. Ali, a lista de nomes que a gente... Foram muitos nomes.
Opa!
A gente selecionou aqui alguns, os melhores deles. Escutem a lista.
Ó, a gente começa com o nome curioso de senhor Eric Bang do Cash, né? Que é um nome comum no Brasil, em toda a região, né?
Tem um tal de DN Safadex.
Oi, um abraço. Tem o Lenny Anning. É isso.
Davidson Lelec, mas é Davidson com Y, com K, tem um monte de letra no meio.
Tem um nome bem curioso, que eu não sei se é masculino ou feminino, que é Lé Antunes. Lé com dois S e dois acentos, um em cada E.
Tem um tal de O tal pequeno, com K.
Tem o Venderson Eric Hollister, também é um nome bem comum no Brasil, a família tradicional.
Daí Santos, D-A-I-I. H.
Santos com dois T's.
Santos com dois T's, né?
Que é bem comum também. E tem o seu Giovanni, que até aí, beleza. Só que em vez de dois N's, ele tem dois A's no nome, né? Giovanni Silva. Aí dá pra acreditar um pouco que é mais brasileiro mesmo.
Tem um tal de Lum Donelli. Só que é Lum com dois O's. Assim, circunflexo nos dois O's. Dois N's no Donelli com Y no final.
Vamos lá. Tem a dona Fran, Helena, Helena. Pra ficar bem claro que é Helena o nome dela. No...
Ah, não, mas isso aí eu já sei o que é. É. Ela foi preencher o cadastro lá no Facebook. Nome? Fran Helena? Aí, sobrenome? Helena. Helena.
Mas o nome dela é Fran com dois As também.
Ah,
né?
Tá.
Também é bem curioso isso.
Tem o tal de DLF Dias com dois Is.
Eles gostam de dobrar, né? As vogais.
É, muitos nomes com várias.
Tem o seu Ro Walking. Ro com dois Os e Walking com dois Is e dois acentos.
E por fim temos o Lair Da com dois As. T-T-H-Y-Y-H. Bronx. A nossa investigação diz o seguinte, tem gente na China que é uma, tipo, uma mulher que fica sentada lá.
Uma China véia?
Não, na verdade é uma menina nova.
Ok.
É uma profissão normal. Fica com 50 celulares na frente dela e tablet, né? Montado num stand. Tem uma foto, inclusive,
da mulher. Nós vamos postar no Facebook essa foto também, se deixarem. Não sei se vão cortar essa postagem, mas...
E ela fica dando joinha o dia inteiro e ela recebe por isso. E aí eu fui atrás e vi que tem matéria na internet dizendo o seguinte, por exemplo, o cara tem uma academia, né?
Uhum.
Aí ele quer que um monte de gente dê like no site da academia, no Facebook da academia. Ele paga pra essa chinesa...
Vem cá, chinesa, vem. Faz aqui, ó.
É, não é direto, né? Tem um intermediário aí, tem uma empresa, mas... Ele paga pra essa chinesa e ele diz assim, ó, eu quero que pessoas de 20 a 30 anos, né, preferencialmente mulheres, deem joinha na minha academia. E a chinesa vai lá com um monte de perfil falso e fica dando joinha pro...
perfil falso. Pode ser de qualquer lugar do mundo, porque é falso mesmo, então dá no mesmo.
Pessoal, tem que lembrar de pegar os perfis de nome brasileiro, né?
É, então, é por isso que de vez em quando tem um Silva ali com dois Is e acento.
É, Silva, assim. Silva, ele fala, não, pega todo mundo.
É Brasil, então Silva. Bota Silva aí, Silva. Bota Silva e Santos, aí isso. Santos com dois T's. Então tá tudo certo. Olha, funciona bem, então, né? É bem legítimo.
É, eu não recomendo, não.
Não nunca mais o Facebook vai ganhar dinheiro com a gente também.
Não. Falando em dinheiro.
Opa, olha, costuradinho, hein, esse programa?
Ah, meu Deus, mas o cara aqui é um mestre no gancho. O Japão... Não, escute esse título. O Japão cogita dar presentes mais baratos aos cidadãos centenários.
Olha, tipo... Tá. Nós temos aqui no Brasil a fila, né, pra idoso lá, é presente.
Ganha presente. Se você passa de 100 anos, você ganha um presente.
Mas no Japão todo mundo passa de 100 anos.
Aí começou a surgir o problema. O presente deles era um prato feito de prata, que custava mais ou menos aí uns R$65. Isso, lá nos anos 60, não tinha nem 100 pessoas acima de 100 anos.
Uhum.
Eles, vamos dar um prato lá pro cara.
Mas quem criou? O governo?
Governo é isso. Hoje, são 59 mil japoneses que passaram de 100 anos.
Caramba, haja prato então, bicho.
Ah, que tá saindo muito caro dar prato pra todo mundo lá.
Prato de prata?
Prato de prata.
Ah.
Então, eu acho que eles estão reconsiderando agora dar um presente mais
importante. Acima de 120, 130, de repente...
Podiam...
Eles vão nivelar agora por cima, né?
Podia começar com 150 já, né?
É.
Porque todo mundo no Japão vai passar de 100 anos daqui a pouco.
Sim.
Então não vai ter dinheiro pra dar pra todo mundo presente.
A não ser que o governo faça, como eu já escutei muito esse papo aqui no Brasil, não sei se é verdade, né? Eu tô falando por cima, é boato que eu escutei aí, que essas vacinas de velhinho aí e tal é meio que pra eliminar o pessoal pra não pagar a aposentadoria. Não sei quem me falou e tal.
Teoria da conspiração.
Podemos
fazer mais uma investigação aqui.
Eu conheci idosos que não tomaram vacina com medo de ter alguma coisa ali e tal.
Mas elas não tiveram doença também por não tomar vacina?
Aí morreram igual,
Foi.
Tá bom. Também aconteceu isso.
Falou isso fumando, né? O governo vai me dar injeção.
Comendo um bacon.
Já que a gente tá falando de investigação, vamos testar aqui a nossa voz de investigação. Eu vou fazer uma pergunta pro senhor. O senhor me responde com voz de robô, por favor.
Tá, aqui nem pra ninguém saber que sou eu, né?
Isso.
Eu quero ter minha identidade preservada.
Tá bom.
Tá.
Senhor Pascal.
Ok. Pode trocar o nome do senhor anônimo, alguma coisa
senhor
assim?
Senhor anônimo.
Ah, obrigado.
Senhor anônimo, o senhor acredita que o Facebook esteja sacaneando com nossos posts?
Isso aí é uma bagunça. Isso é uma falta de desrespeito por cidadão e é tudo uma sacanagem. Eu só quero pegar o nosso dinheiro.
Senhor Benítez.
Aliás. Obrigado por não me identificar.
Aliás, a gente vai preservar aqui a identidade do entrevistado. O senhor acha que a atual conjuntura política brasileira está complicada?
Eu tenho tomado muita bomba, tenho injetado muito negócio de halterofilismo nas minhas veias para ficar muito forte.
E como chama o negócio de halterofilismo?
Bombom. A gente toma um bombom e aí fica muito forte. Mas o governo quer coibir a nosso esporte.
O governo quer coibir o nosso esporte.
Então é isso, né? Eu acho que
é isso.
Essa é a nossa tarefa, preservar realmente as testemunhas
isso.
No Brasil, né?
Eu
vou desligar porque o pessoal vai ficar muito irritado de ficar ouvindo o resto do programa com essa voz de robô. A gente continua com essa voz de robô até o final do programa, só pra irritar o pessoal. Não, eu vou desligar. Vou desligar um pouquinho aí. Tá bom, chega.
Opa. Falando em denúncia e em censura, nós temos uma pauta de uma cidade que o senhor já morou, senhor Benítez.
Ah, vamos, vejamos. São Bento do Sul.
Não.
É, São José.
Não, ainda não.
Não, também não. Florianópolis.
Outra cidade que o senhor morou. O senhor já morou em várias cidades, hein?
Em várias. Curitiba.
É, exatamente.
O que aconteceu lá?
E lá acontece muita coisa curiosa, né? Porque o povo, um abraço, inclusive, para o povo de Curitiba, né? Mas esses dias, o que aconteceu foi o seguinte. O senhor sabe que Curitiba tem vários terminais de ônibus. Inclusive, transporte público lá é referência no Brasil, né? Então, os terminais lá são tão modernos que eles têm aqueles monitores com a programação. Eu não sei o que passa, porque eu nunca assisti uma TV no terminal de ônibus de Curitiba.
Passa um monte de propaganda que ninguém olha e um monte de informação desnecessária.
Uhum.
E errado também sobre os horários dos ônibus.
Ou seja, não deveria existir o monitor.
Não serve pra nada.
Seria melhor se não tivesse.
Isso.
Então, nesses monitores, diz a empresa que foi uma invasão hacker, mas algum fanfarrão colocou lá por 15 segundos o site Xvideos aberto.
Xvideos, rapaz, é.
Agora o ouvinte que fingiu que não conhece o que é o site Xvideos, é um site com conteúdo para maiores de 18 anos, né? Pelo menos aqui no Brasil.
Ah, certo.
É de vários vídeos que você clica por categorias ou pelos mais recentes e tal, que é o negócio mesmo rolando solto ali.
Forte ali, o negócio
é o hardcore mesmo ali, sabe? Então alguém colocou nos monitores rolando o Xvideos ali, como se fosse uma coisa normal, e durou durante 15 segundos.
Tá certo, então o pessoal tava pegando ônibus, viu pornografia pura nos terminais de Curitiba.
Uma pornografia da braba.
Tá. Todos os terminais?
Todos os terminais da cidade.
Meu Deus do céu.
Todos. A empresa teve que justificar, né, que dá uma resposta à sociedade sobre isso, sobre o ocorrido. E aí, questionados, eles falaram, não, mas nossos computadores foram invadidos por hackers.
É, desculpa genérica padrão das empresas atuais é essa, né?
Aí teve um funcionário que falou assim, a partir do momento que a gente tá usando computador, pode vir qualquer engraçadinho e invadir.
Não, rapaz, eu vou fazer uma denúncia então.
Com voz de robô. É, pra gente não identificar.
Isso.
Eu sou o cara hacker que entrou no sistema e eu quero dizer que eu sou muito hacker, muito fortemente hacker, rapaz. Eu peguei lá e vi que o funcionário da empresa tinha saído pra fazer um lanche. Daí eu peguei, sentei no computador dele ali e mandei ver o site ali, rapaz. Depois saí correndo, tá ligado?
O lanche do cara foi tipo 15 segundos, né? Ele comeu rapidão, voltou assim. Que porra é essa? Eu acho que deu um pouquinho de alegria pra uma cidade que o povo é tão frio, assim, né? O povo é tão recolhido, tão tímido, né?
Exatamente. O que é? Uma pornografia bem colorida lá pro pessoal ver?
Eu acho que deu uma descontraída no dia a dia do curitibano, não?
Com certeza.
Falando em cidades...
Cidades, rapaz?
É,
gancho perfeito.
Essa eu não sei se o senhor já morou. Inclusive, talvez não tenha muito a ver com cidades, não sei.
Não tem nada a ver com cidades.
Não, mas o prefeito é de São Paulo. São Paulo é uma cidade.
Tá bom.
Vou fazer uma denúncia aqui.
Calma, deixa eu ler a pauta antes, calma. Senão o pessoal vai identificar o senhor também.
Ah, tá certo.
Vai ficar falando muita denúncia e vão acabar identificando a fonte.
Então veja aí, vamos ver o que aconteceu.
O prefeito de São Paulo... O senhor Haddad, que gosta muito de ciclovias e de baixar a velocidade das rodovias, ele foi visitar o Papa lá no Vaticano. E aí todo o cidadão de bem que vai até a casa de alguém leva um presentinho, né? Pelo menos na primeira vez, né?
Uhum.
O que o senhor acha adequado pra levar pra um Papa, por exemplo?
Vinho.
Um vinho.
Vinho.
Mas o senhor acha que na Itália não tem vinho bom o suficiente lá. Vinho bom é o vinho de São Joaquim, quem sabe? Abraço pra João Paulo Borges.
O que ele pode dar pro Papa?
É difícil, né?
Mas o Papa é argentino, ele vai gostar de vinho.
O Papa é argentino. É, porque na Argentina não tem vinho tão bom, esse que o senhor está afirmando, é isso?
Tem vinho melhor que o nosso.
Um abraço pro seu pai, que é de lá, né?
Isso, um abraço pro meu pai, que adora um vinho, faz questão de comprar vinho argentino.
É mesmo?
É.
Ah, olha só. Então, quem é? Quem sabe um vinho, um Mendoncino, então, pro Papa, né?
Seria o presente adequado.
Esse é o presente que o senhor daria pro Papa.
Isso.
Se o senhor fosse visitar o Papa.
Isso.
Já o prefeito Haddad, ele discorda um pouco do senhor. Ele achou bem adequado entregar ao Papa um LP, da banda Racionais MCs, é a banda de São Paulo, né? E como o nome da banda diz MCs, eles são rap, mas aquele rap de raiz, né? É o roots de raiz, aquele rap.
Uh-huh.
E o título do disco é Sobrevivendo no Inferno.
Ah, tá certo.
Né? É uma capa preta com uma cruz branca. Talvez por isso ele tenha achado adequado entregar o papo, porque ele viu uma cruz e achou legal.
Pegou o primeiro CD que tinha uma cruz.
LP. LP autografado pela banda.
Ah.
Os mano, tudo ali assinaram. Eles aí, entregam pro papo aí, certo?
Ele deve ter pensado assim: ah, quando esse papo for pro inferno, quem sabe ele vai ter alguma dica de como trilha, sobreviver lá.
Ele tem uma trilha sonora adequada.
A intenção é ruim, esvazia o lugar. Eu tô em cima, eu tô afim. Um, dois pra tirar. Eu sou bem pior. Que você tá vendo,
então, assim, mas não foi o prefeito, ele teve a ideia, mas não foi ele que entregou. É, o prefeito, ele separou Sobrevivendo no Inferno, uma obra de 1997, e separou para o secretário de Relações Internacionais entregar ao Papa. O secretário de Relações Internacionais é o seu Vicente Trevas.
Vicente Trevas.
É. Ô, Trevas, entrega isso aqui pro Papa. Entrega o inferno pro Papa. Ou seja, tá tudo correlacionado, entendeu?
Tá bom. Uma notícia interessante. O Hamas, o grupo islâmico, né, que não é...
Um abraço para os islâmicos também?
Não, eles não são muito fãs de Israel.
Um abraço para Israel.
Eles estão dizendo que tem um golfinho que estava sendo usado pra investigar eles no litoral.
Ah, porque golfinho é um bicho inteligente, né?
É, e eles dizem que o golfinho tinha uma câmera acoplada.
O golfinho era robô.
E tinha também flechas que podiam matar um ser humano. O senhor tá rindo, mas
não.
Importante, porque já não é a primeira vez. Assim, ó, não apareceu foto nenhuma do golfinho, tá?
Tá, tô esperando.
Mas já acusaram Israel de ter usado animais antes. Por exemplo, o Egito no passado, faz uns 5 anos aí, acusou Israel de lançar tubarões para atacar turistas.
Lançar. Imagina um avião cheio de tubarões e joga um tubarão.
Pra acabar com o turismo na região.
É, mas faz sentido.
E a Arábia Saudita falou que eles usavam urubus treinados pra sei lá o quê.
Pra comer carne?
Então assim, ó, fique ligado com os golfinhos.
Opa!
Pode ser perigoso.
Se tu vê um golfinho com flecha,
rapaz,
sai correndo.
Ele vai dar uma flechada. Vou fazer uma denúncia aqui em forma de robô.
Quero denunciar que eu vi um golfinho aí que tinha câmera de filmar, tinha flecha, queria matar nós tudo aí.
O senhor também andou vendo urubus?
Tinha urubu com flecha, queria matar a gente. Ataque aéreo. E tão acabando com o turismo aí, tão jogando avião, tubarão.
Hoje, edição especial do Café com Polêmica. Café com Polêmica, denúncia.
Isso.
É, investigação, não, reportagem. É reportagem investigativa.
Reportagem investigativa.
É um programa sério.
Pura verdade. Então vamos fazer assim, ó, aquela finaleira que a gente só fala as matérias que sobraram.
Mas o senhor ia fazer uma denúncia agora.
Não. Mas agora é
tipo,
é rápido.
É tipo um festival de denúncias, é isso?
Isso, festival de denúncias.
Tá, então vamos criar uma nova editoria, então. É o festival de denúncias.
Festival de denúncias.
Um terço das pessoas admitem tirar selfie em funerais.
No Brasil isso, né?
No mundo?
Sério? Uhum. Eu achei que era só aqui isso.
Não, funeral não é mais como era antigamente. Ah, triste. Não. O negócio é tirar selfie agora.
Hoje é festinha.
Festinha.
Ah, entendi.
As operadoras de celular preparam para dar uma investida contra o WhatsApp.
Ah, isso eu vi também.
Estão querendo acabar.
Estão puto com o WhatsApp, cara.
É, porque funciona.
É, porque funciona e ninguém paga, né?
É.
Aí, pra quem quer sobrar essa conta aí?
Estão doidos os caras lá pra fechar o WhatsApp.
É.
Teve uma cena cortada do Friends que acharam agora os arquivos.
Acharam.
Uma desdeletaram.
Videozão, assim, um AVI.
O AVI,
tava na lixeira e aí colocaram pra restaurar.
Era sobre uma piada sobre levar bomba no avião. Só que o problema é que o episódio ia ao ar 2 semanas depois depois do atentado de 11 de setembro.
Ah, tá.
Então eles optaram, não, isso aqui vai ficar apagado.
É, porque o sentimento dos Estados Unidos naquela época tava tipo, né, não pode falar...
Pensa que
não pode falar... Era... Coloca a voz de robô, que eu vou falar agora palavras-chave que não poderiam falar naquela época.
Bomba, terrorismo, atentado, nada disso.
Tu vê que uma semana antes do atentado era super engraçada a piada, né?
Sim.
Podia fazer, os caras estão me parando por causa de bomba no aeroporto.
Ah, os caras, que exagero no aeroporto aqui me incomodando. Então, eu assisti as cenas. E de fato são bem engraçadas. O Friends, de modo geral, é bem engraçado. É muito bom. O roteiro é muito bom.
Eu não vi ainda, vou ver.
O senhor tá falando de coisas que não tem propriedade sobre o assunto, é isso?
Não, exatamente. Quero fazer uma denúncia aqui.
Esses caras do Café com Polêmica, às vezes, lê só o título da matéria, não manja nada. Faz um monte de comentário como se fosse especialista.
É, isso é muito feio. Nunca faça isso. Nunca abra um podcast pra falar sobre essas coisas.
Mas a cena é engraçada, então.
É boa, eu gosto. É,
mas não pra...
Eu acho que no espírito, na vibe que tava os Estados Unidos naquela época, talvez não fosse realmente muito adequada.
A casa do Goonies, casa que foi filmada, o Goonies lá...
É uma denúncia também?
Pode ser.
Tá bom.
Foi tapada com...
Que isso?
Plano e fechada.
Isso é patrimônio histórico, como é que...
Mas eu era um cara normal que vivia lá, e ele tava de saco cheio já, porque virou ponto turístico. Um monte de gente parava, fica no Oregon, nos Estados Unidos.
Um abraço.
Acabou a matéria.
Eu acho que acabou o programa também.
Acabou o programa.
Acabaram as denúncias, inclusive.
É, não tem mais denúncia no Brasil?
Não, hoje foi um festival de denúncias, né? Tá bom.
Acabou,
já.
Tá suficiente.
Depois disso aqui, eu acho que, olha, vai mexer com a política, hein?
Vai mudar tudo.
Olha.
A gente quer anunciar que o Café com Polêmica vai tirar férias, porque a gente também merece tirar férias.
É uma denúncia, então.
É uma denúncia.
Eu denuncio que o Café com Polêmica está no fim, é isso?
Não.
Opa.
O Café com Polêmica não vai acabar.
É, mas é o que? Boato já, né?
Mas vai dar um pause.
Já é boato, já tá rolando aí nas redes sociais que vai parar aí e tal.
Não. Pode ficar tranquilo.
Ok.
É, Café com Polêmica vai dar só um pause de sei lá quanto tempo aí.
Então fica esperando aí. Fica aí.
Depois ele volta com mais polêmica aí.
Alright. Eu queria agradecer então quem nos acompanhou durante essa temporada, né? A temporada ela continua, ninguém sabe exatamente quando, mas a gente agradece os plays, os cliques, os likes, né? De todo mundo.
Isso, até os fakezão lá. Pode dar like, vai dando like lá pra gente.
Se você é fake e tá ouvindo o programa, muito obrigado. E é isso então. Quem quiser protestar ou denunciar alguma coisa, entre em contato com o Café com Polêmica nas redes sociais, no Twitter, no Facebook ou por e-mail também, pode ser. Tamo aí.
É isso aí, então. Um abraço pra todo mundo.
Falou, jovens!